Está no ar mais um Keeping Up with the Pop para sua audiência, para todo o Brasil e todo mundo tem acesso à conexão de internet. E quem grava em gente em fita cassete e deixou num sebo também pode nos ouvir. Eu sou o Funnybox, arroba Funnybox lá no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Estamos com Rodrigo Cosma. Tudo bem, Rodrigo Cosma?
Certinho, tamo aí na luta.
Na luta da... Como é que é? Na luta da vida, como já diria aqueles tiozinhos na frente da padaria. Juju Macena, como está, Juju?
Olá, tudo bem? Tudo certo?
Tudo bem, Juju Macena, a nossa futura atriz de reality show, está aí conosco. E quem fará a crítica dos filmes de Juju Macena, depois que ela sair do Big Brother, é Miriam Spitzer, diretamente de Nova York, novamente.
Eu não só farei as críticas, eu não vou jamais criticar Juju Macena, todo mundo
muito
sabe
obrigada,
disso.
Obrigada, Miriam.
Olha,
eu vou fazer... As minhas entrevistas exclusivas serão para Miriam Spitzer.
Isso. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu vou ser aquela pessoa que a Juju Macena vai dizer, eu só converso com Miriam Spitzer.
Exatamente.
Isso. Entendeu? Eu vou ser, ela vai começar um relacionamento, ela vai falar comigo.
Todos os furos
ela vai terminar um relacionamento. Então assim, vai ser tipo a Oprah, entendeu?
Não, e além disso, a Ju tem a melhor background de todos aqui, porque um tá com um varal ali de chão, a outra tá num fundo branco, e o outro tá com os cachorros...
Eu vou melhorar, calma aí, eu vou mudar aqui minha posição.
Não, não.
Aí, ó, já não, virou outra coisa.
Um teclado velho e tal.
Tem uma direção de arte.
Nossos ouvintes premium.
Eu já não vejo a hora que tu começa a tua carreira artística pra gente começar, até pra eu bombar minhas redes, né?
Porque... Claro, né?
Claro.
Agora, eu
vou fazer vários meus collab também com as entrevistas.
Não, eu inclusive vou fazer a campanha da Juju Macena pra quando ela estiver concorrendo ao Oscar.
Vai ser agora, muito emocionante. Eu vou lembrar da Fernanda Montenegro, vou fazer essa homenagem, tá? Não vai ser em vão.
Dizer, Fernanda, esse era teu.
Deu uma pena agora da Miriam, porque ela levantou, mudou o background e tal, e deu pra ver a cadeira dela, assim, a cadeira da Miriam, aquela cadeira de 369 da Tokstok, transparente, acrílica.
É, eu comprei pela internet.
A de formatura, aquela?
É. Não, então, é que eu comprei, o meu apartamento é pequeno, tá? E as minhas cadeiras são transparentes todas. Uhum. Porque, pra não pesar, assim, no apartamento.
Sim, no ambiente.
E eu comprei, e tipo, tinha uma review que era, é umas cadeiras leves, tal, não sei o quê. Então eu tenho duas cadeiras um pouquinho mais estáveis, mas as que ficam na volta do computador, elas, sem brincadeira, é tipo cadeira de festa, sabe? Que o pessoal compra pra festa e joga fora depois.
Sim.
Então, vou até levantar e mostrar pro nosso ouvinte premium aqui,
claro.
Ó.
Claro. Olha, ela é muito bonita, viu?
Ela é maravilhosa.
É. Vídeo produções, formaturas, é verdade.
Você e esse quadro é patrocinado por Tokstok.
Exatamente, nosso novo patrocinador, né? Vamos anunciar.
Podia muito, né? Podia muito. Mas o pior é que é o seguinte, cara, ergonomia. Quantas horas de trabalho você tá nisso aí? Ergonomia não existe, né?
Não, mas aí me mantém com a postura boa, entendeu?
O problema é o meu aqui com essa cadeira.
A pessoa que já... Não, a pessoa que já...
Se eu faço esse movimento que vocês estão fazendo, os meus colegas estão inclinando as costas para trás para me mostrar como as cadeiras deles são melhores. Se eu faço, eu quebro a minha cadeira.
Sim. Isso. Você é obrigada a manter a postura, né?
Exatamente. É. Fica como a professora minha de balé falava, fica um fiozinho te puxando para cima. Isso.
Eu gosto de sentar com a perna cruzada, assim, daí eu já ia ter que meter uma almofadinha embaixo da cadeira aí para ter uma...
Mas eu vou comprar uma cadeira melhor, gente. Quando a gente te melhorar de vida e tiver mais patrocinador nesse podcast, eu vou comprar uma cadeira que eu possa realmente me mexer.
Eu vou procurar uns pão de alho aí. Os pão de alho sempre estão querendo patrocinar tudo.
Pô, é verdade, pão de alho, porra, tô com fome. Olha,
e quase... a gente não quer o patrocínio deles porque a gente tem preconceito.
Claro, inclusive pão de alho.
Olha, você que tem uma marca de pão de alho.
Pãozinho de alho pra ver uma série, um filme.
É,
nós podemos ser o pãozinho de alho no cinema. Isso. Até vamos dar um nome se eles estiverem pagando, entendeu?
Mas eu acho que eu tenho uma crítica pro pão de alho. Eu acho que eles ficaram bons demais pro nosso gosto. Assim. Eles tinham que ser um pouquinho menos bons. Porque o cacetinho com pão, com alho, ele tinha. A gente ficava pensando, tem pouco alho e muito pão, né? Só que hoje em dia tem muito alho e pouco pão. faltou um perrengue ali.
Eu sinto uma falta desse pãozinho de alho, pra mim, no churrasco, assim, a melhor parte de comer churrasco.
É o ponto
de essas paradinhas, assim, paralelas.
A carne é tão importante.
Não, a carne é um detalhe, tipo, ela tá ali porque tem que ter.
Isso.
Né? Então, tipo, eu acho, o pão com alho é, tipo, uma das melhores partes do churrasco.
É o curto da Pixar do churrasco, sim, é bom.
E esse quadro foi patrocinado, né, por...
Por Casa de Açougue, né?
Casa Moacir.
Mas falando agora sério, o nosso patrocinador aqui, o Artesão, pizza pré-assada e tal, maravilhosa, deliciosa. Fui lá, peguei uma... esqueci o nome, mas uma com muito queijo. Muito queijo.
A Sara tá com...
A Máxima, isso. E a Sara tá com um forno novo, que daí, cara, assim, daí a situação, ser um forno digital bonito, assim, forno elétrico, tem um modo pizza, daí a casquinha fica mais crocante, assim, tá louco.
Manda o link.
Eu preciso fazer uma crítica ao Fanny. Fanny, faz tempo que eu não vejo uma boa foto de café da manhã.
Pois então, eu faço, é que eu como fiquei conhecido como Steve Jobs do café da manhã, né, pelo Rodrigo Cosma, eu meio que dei uma segurada pra dar aquela vontade, assim, entendeu? Porque senão fica uma coisa meio repetitiva, assim. Mas eu anotei aqui a dica dos fãs e vamos.
Mas seguir. Eu acho que é que nem o look do dia. Tipo, eu tenho que saber o que a Juju tá vestindo quando ela sai de casa, entendeu?
Ah, isso também é verdade.
Faz parte.
É verdade. Tem todo um contexto, né? A gente
tem todo um contexto.
Já pelo café.
Eu só queria dizer que a Miriam é muito bonita também quando tá de manhã. Até de manhã a Miriam é bonita. A Miriam é nobreza. É nobreza.
É iluminação. Isso. É iluminação, gente.
Dia, claro. Meu sonho um dia, o Cosma tem um crush em mim pra ficar me elogiando gratuitamente.
Não, eu trabalho muito com o Cosma, as pessoas me perguntam, mas por, né, como é que tu tem paciência de trabalhar com o Cosma? Como é que tu aguenta? Mas por quê? E eu falo, gente, o Cosma, ninguém me ama como o Cosma.
É verdade.
Ninguém me admira como o Cosma. Né? Então, assim, quando me perguntam por quê, eu vou dizer por isso.
É verdade.
Porque eu recebo elogios gratuitos.
É o The Long Shot, Atri.
The Long Shot.
Posso ir com minha dica?
Pode ir sim.
Eu vou falar de uma série nova na Netflix. Cara, nos últimos anos tem uma corrida das séries pra falar sobre a crise dos opioides, né? Teve várias, inclusive. Tem uma no Star Plus que é muito boa, foi bem elogiada. Tem uns documentários também muito legais. Mas eu vou admitir que nenhuma me prendeu atenção, tá? Por uma razão ou outra, talvez porque começou de um jeito lento, a Netflix, ela de vez em quando vem um tesourinho ali, vem uma pérola ali, né? E, cara, quem fez essa série se chama Império da Dor, tá? Tem um elenco que é conhecido, tá? Tem o nosso querido Matthew Broderick fazendo o Richard Sackler, que é o cara, né, o dono daquela farmácia que decidiu que seria uma boa ideia transformar a heroína em comprimido e enfiar na goela de todos os americanos. E tem a nossa querida Uzo Aduba, que fez a Crazy Eyes, né, do Orange is the New Black. Você lembra da Crazy Eyes?
Sim.
Ela faz uma das mulheres que lutam contra isso. E, cara, a série ela faz de um jeito. Ela consegue costurar a história dos opioides de um jeito muito boa. De um jeito muito bom, porque ela pega quatro pontos de vista, né? Um cara que foi o cara que, né, o médico receitou os remédios, ele começa a tomar e, né, dá toda aquela história que todo mundo conhece sobre o que acontece quando alguém começa a tomar opioide. Tem a guria que entra no negócio de representante de vendas, que foi um segredo dessa indústria, dessa fábrica, dessa empresa, que foi de dar, foi de fazer os representantes de vendas fazer de tudo para vender, né? Então elas pegavam meninas muito bonitas que iam no médico e convenciam o cara a dar doses maiores e maiores e maiores, por uma razão muito simples: os planos de saúde pagam mais por mais miligramas e não por mais comprimidos. Então, uma das razões por dar essa crise absurda, né? Também tem a pessoa que luta contra isso, que no caso é Ed Flowers, né? Que vê tudo isso acontecendo e decide lutar contra. E também tem o Matthew Broderick, que faz o cara que é o grandão da farmácia, que eu me esqueci o nome agora aqui, mas é uma farmácia bem que hoje em dia tá com o nome no chão, né? Nome no lixo, mas que era muito poderosa naquela época, ele fazendo o cara no topo da pirâmide ali, sendo o cara que decide o que a farmácia tem que fazer ou não, o que a empresa faz ou não. Só que a série, além de ter quatro pontos de vista, ela vai pra trás, vai pra frente, vai pro final, vai pro começo, de um jeito muito bem feito, entendeu? A pessoa não se perde, a pessoa inclusive fica com vontade de ver mais. Ela tem alguns episódios, eu acho que são, eu vi todos ontem, tá? Eu vi do início ao fim. Eu vou até ver quantos episódios tem, eu acho que foram cinco episódios, é uma minissérie.
Cara, é uma minissérie, ela, Cosmo, ela é uma das séries da Netflix, das poucas séries na Netflix que tem muita qualidade, né?
Muita qualidade, muito bem feito, muito bem pensado, muito bem roteirizado, que são 6 episódios. Eu vi 6 ontem já, direto. Vi do início ao fim. Cara, é muito legal e, assim, explica direitinho a origem do problema, as estratégias que cada lado usou pra tentar, pra tentar estancar essa crise e o outro pra tentar continuar ela e continuar ganhando dinheiro. Peraí que o Lino, eu tô numa crise ali.
Esse podcast vai entrar no intervalo e a gente volta em segundos.
Clínicas veterinárias, pet shops, adestradores, claro, também, que quiser entrar.
Adestradores.
Não, o limite de advertisement, né? O limite que a gente tem nesse é muito alto. A gente pode falar de absolutamente qualquer exatamente tipo de marca. Então, você ouvinte que quer patrocinar esse podcast, né? Que quer trazer a sua marca aqui pro Keeping Up With Whatever the Topic Is.
Mande um contato para jujumacena, arroba o quê?
Não, é contato, arroba jujumacena.com.br.
Isso, esse é o nosso e-mail oficial de patrocínio.
Ô Miriam, tu conhece a Madeline West do Chauvinay? Não sei como é que é o nome dela. Do
Eu Chauvinay. Não sei quem ela é, calma aí.
É uma loira?
Ela já fez um monte de coisa, né?
Isso, ela interpreta a representante de vendas, que é um dos pontos de vista mais interessantes, porque mostra bem o meio do campo ali, né? Entre a a empresa e o usuário final. E, cara, elas ganhavam Porsche, mano. Porsche pra ser a pessoa que enfia a goela abaixo. E, cara, é muito legal, assim, porque explica direitinho, faz todo o trajeto, assim, do que aconteceu, qual foi a ideia que eles tiveram, quais foram as fraudes que rolaram para eles conseguirem passar no FDA, né? Porque a FDA é uma empresa que vai lá e diz esse remédio pode, esse remédio não pode, esse remédio tem tal risco, esse remédio não tem tal risco. E aí mostra assim, o que, que a empresa fez para convencer um dos funcionários lá, que era o único cara que estava entre os bilhões de dólares e o fracasso total, como é que eles convenceram esse cara a provar. E era uma das grandes perguntas que eu tinha, assim, na minha cabeça, assim, pra, né, de um jeito mais ilustrado, como é que foi feito isso. E aí mostra também essa parte, mostra o cara do FDA, o que eles fizeram pra esse cara. Eles tentaram comprar o cara de vários jeitos, e de um jeito, finalmente eles conseguiram de um outro jeito lá. Usaram várias estratégias, primeiro tentaram o ego dele, depois tentaram isso, tentaram aquilo, insegurança e tal, e aí finalmente conseguiram pegar esse cara.
Essa mostra... atriz que tu tá falando, ela é a West do Chauvinay, uhum. Ela é filha do cara do X-Men.
Ah, foi do cara do X-Men, eu pensei que era o cara aquele do X-Files.
É, X-Files, desculpa. Isso.
David Cronenberg, né?
Isso aí,
Bah, uma Nepo Baby que merece o Nepo Baby dela, porque ela...
Mas ela é a cara do pai.
É a cara do pai. É, tu acha? Ah, pois é, talvez um pouco.
A cara do pai, assim, a focinha é igual.
E como e tem um cara também que é muito parecido com o House, tá? Que é um doutor, um médico, que essa menina tenta vender, e ele já começa aqui, que é essa... eles estão dando Porsche pra vocês agora, pra vocês Barbies, porque ele já sabe que dessa cultura da representante de venda tentando vender de tudo, né, parecendo que é uma coisa linda e não. E cara, tinha até ursinho de pelúcia da parada do OxyContin, é um negócio absurdo, assim.
E a atriz do Orange is the New Black, que muita gente não vai saber a personagem nem o nome da atriz, mas ela é a Crazy Eyes.
A Crazy Eyes,
usa Aduba.
Que mandou muito bem, mandou muito bem. Parabéns pra ela. Ela sempre foi uma...
Ela é ótima, né? Ela, essa aí foi uma descoberta da Netflix. Ela fazia muita peça de teatro antes. Ah, e ela foi uma descoberta da Netflix, assim, que, tipo, mudou a vida dela. Porque ela era uma atriz muito teatral. Eu me lembro que eu assisti ela em Godspell em 2011, eu acho. Que ela era, tipo, uma X, assim. Tipo, ela era ótima no palco, mas ninguém dava nada. E logo depois ela foi fazer Orange is the New Black, acho que foi 2013, não foi Orange is the New Black
2013? Foi.
Eu acho que é isso,
Por aí, e aí ela bombou, né, porque ela ganhou não sei quantos prêmios de melhor atriz.
Sim.
E acabou, tipo, mudou a carreira dela. Hoje em dia ela tá fazendo um monte de papel grande, filme, enfim, séries, e ela é um nome que o pessoal já vota sem pensar. Tipo, se ela tá, ela deve ter feito muito bem.
É. Outra coisa que eu gosto dessa série, porque ela dá aquela lição que às vezes a gente esquece, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Todo mundo acha que o dinheiro é tão importante. E aí ele mostra o quanto o dinheiro exacerbado também não faz a pessoa ser muito mais feliz ou muito mais resolvida com seus problemas de saúde mental, né? Então ela mostra um pouco disso também. Mostra como o dinheiro, como é que é a palavra aquela? Corrompe? Inclusive, várias pessoas ali fizeram, quase destruíram a sociedade americana por causa de dinheiro, e o dinheiro vinha. Ô, oh, boa! Ô, oh, beleza! Tinha tudo que a galera queria. Então é bem legal a série, tá na Netflix, né? Todos os episódios já, aquela clássica, a clássica estratégia da Netflix. E eu acho que saiu ontem, anteontem, cara. Eu já fui ver, e também, claro, abraço pro Matthew Broderick, que faz um grande... Ele interpreta um rico excêntrico, dono da empresa, né? E ele mandou muito bem ali, fazendo um cara que ao mesmo tempo é maluco e ao mesmo tempo é odioso, né? E então é isso.
Pô, cara, eu tô curioso um pouco pra ver essa série aí, mas eu tô meio que esperando o momento certo, e daí vai passar esse momento certo e eu nunca vou ver, assim, porque nada mais Netflix que isso pra mim.
Mas Deus sabe que eu também, comecei, né, a assistir, e a série é muito boa. Só que eu assisti metade do primeiro episódio.
É que tu já sabe a história inteira, né? Porque tu viu todas, né?
Tu viu, mas, Netflix, mas, né? Assim, ela é uma série super... É porque também teve aquela outra série, não era com Michael Keaton?
É, a Dope Sick.
Que isso, já que foi uns dois anos atrás. Não, é uma série super boa. Só que é aquela série que tu quer ver. É um filme, né? 4 horas e meia.
Uhum.
Então tu quer ver ela, início, meio e fim. Tipo, eu tô esperando dar um dia assim de chuva, que eu não vou sair de casa, sabe?
Sim.
E ficar ali, ó. Uhum. Claro. E o Netflix vai perguntar: você ainda está assistindo?
Uma curiosidade. Sim, do Netflix, eu ainda conta... estou. A do Top 5, ele conta mais do ponto de vista do médico que tá vendo tudo isso acontecer, né? Não vai muito pro lado de como é que tá a cúpula da empresa. Eu não sei como é que foi o Top 5, assim. Porque na...
É, porque tem vários... O legal dessa história é que ela tem vários pontos de vista. Tu tem o ponto de vista do lobbying, tu tem o ponto de vista da própria empresa que tá tentando vender mais e ganhar mais dinheiro. Tu tem o ponto de vista da parte da saúde, que é: a gente vai deixar... A gente vai abrir essa porta e deixar entrar e prejudicar a saúde, ou a gente vai segurar e usar quando é bom, quando não é bom. E aí tu tem cada um que vai ter sua percepção diferente, né?
Ah, então o Dope Sick também tem vários pontos de vista.
Eu não me lembro direito de Dope Sick, mas era muito bom também.
Fala muito sobre a série, né? Não se lembrar direito dela, fala muito sobre ela. Ou falar sobre a gente também.
Mas assim, eu não sei, tipo, é que como eu também assisto muita coisa, tem umas coisas que eu não lembro, tipo, aí eu vou lembrar quando eu
vi assistir. Tu precisa de um gatilho pra lembrar.
É. Ah, eu tenho muito isso também, e tem temporadas, assim, que eu assisto muita coisa, e que daí às vezes eu paro e eu falo, cara, eu não lembro, sabe?
É, mas... Então, e às vezes quando tá fazendo esse binge-watching também, que é o assistir um atrás do outro, eu não sei vocês, mas às vezes a gente perde muita informação da série, porque tu não absorve a história, assim.
Claro. Tu não sonha com ela de um dia pro outro.
Mas eu preciso dizer pra vocês, sabe o que eu tô órfão?
Que?
De um bom podcast, tipo Casa da Mulher Abandonada,
Praia dos Homens. Ah, mas essa eu tenho na manga, um que eu vi ontem. Cara... vocês obviamente sabem que é a Rádio Novelo e tal, que faz os podcasts e tal.
Era isso que eu tava querendo.
Mas assim, ó, não é uma série, tá? Série tem, é lá do Alexandre de Moraes, tem agora do Collor, que é legal. O Collor, inclusive, quem faz é a Evelyn Argenta, que foi minha colega, bem boa, talentosa, bem boa mesmo. Mas não é sobre essas que eu vou falar, porque essas são específicas de política e tal. Mas tem um episódio, porque tem. O que é? A Rádio Novelo, eles têm um podcast que é sobre histórias, tá? Então, cada episódio é uma história diferente, e eles pegam um tema e fazem vários episódios desse mesmo, né, várias historinhas nesse mesmo tema, às vezes uma história grande, às vezes uma história menor. Teve um sobre a Varg, que era sobre, tipo, história de empresas e tal, e eles iam coisas, e eles chegaram nessa história da Varg, nesse episódio e tal, que eles falam sobre a história do cara, que era, tinha um vô que trabalhava na Varg, não sei o que, e vão na história, e é legal, o plot twist é bacana e tal. E daí ontem virou um frisson na bolha um pouco futebolística da internet, porque tinha um site chamado Impedimento, que... Acontece o seguinte, eles tinham uma caixa de e-mails, uma caixa de comentários muito ativa. E virou um desses sites, blogs e tudo mais, que tinha uma caixa de comentários muito ativa e tal. E surgiu um boato de que tinha um cara que ninguém sabia quem era, que era um tal de Ernesto. E daí surgiu um boato que esse cara, depois, surgiu um boato não, o Juca Kfouri falou assim, o Ernesto Araújo, atual, sei lá, ministro da, acho que da educação ele era, ou do turismo, não lembro quem, era leitor do meu site, o Juca Kfouri botou, era o Ernesto e tal, blá, blá. E no site do Juca Kfouri, tu era obrigado a botar o e-mail, então foi por isso que o Juca Kfouri soube que era o Ernesto Araújo. E nesse site de impedimento, não precisava botar e-mail, não precisava nada. E tinha um cara que era muito chato, colorado, chato, que só se chamava pela alcunha de Ernesto. E daí todo mundo começou a pensar, porra, é o Ernesto Araújo, tá ligado? E tal. Inclusive o Xadrez Verbal, que é um grande podcast de política e tal, política internacional, toda vez que falava do Ernesto Araújo, chamava pejorativamente dele de comentarista daquele site do impedimento, né, que era o site de futebol. E virou uma grande coisa, assim, mas ninguém sabia se era verdade. E daí, os caras nesse episódio vão atrás pra descobrir se é verdade essa história. Eu tô tentando procurar o nome do episódio aqui. Cara, mas é simplesmente fantástico. Eu não vou dizer se é ou não é verdade, porque essa não é o objetivo desse meu comentário. O meu comentário é só que é uma história muito bacana. O maluco vai lá, mistura com o Arquivo X, que a gente já comentou também, né, porque eles fazem uma narrativa sobre essa descoberta, né. E é muito interessante e muito legal. Ó, o nome do podcast, eu abri aqui agora.
A gente podia fazer uma rodada relâmpago, né? De indicações de podcasts.
Pô, pode ser, pode ser.
Que não sejam os nossos, né?
A gente pode indicar o podcast do amiguinho.
E cada um indica um do outro, assim. Vai fazer uma roda. Né?
Rodada relâmpago.
Ó, eu quero acreditar é o nome do episódio, o nome do podcast é Rádio Novelo Apresenta, do episódio Eu Quero Acreditar. Cara, é fantástico, é uma narrativa maravilhosa, é muito legal porque daí, pô, será que é o Ernesto Araújo ou não é? Eles vai e volta, né, Ernesto Araújo, é legal demais, vale muito a pena.
É todo um esse episódio rádio... só.
É só um episódio só, é tipo, é 50 minutos, acho que nem isso. Então, tipo, mas é muito legal porque, tipo, se tu vai ficar, caralho, será, e daí tu vai na onda do cara assim e vai. Só que cada episódio desse podcast é uma história, é um caos, é uma maluquice. Então pode ser, então tu pode ouvir que em todos tem alguma coisa interessante. Eu já tô aproveitando e tentando procurar qual é que é o episódio da Varg, mas eu não achei ainda, então, não. Enfim.
Gente, isso é maravilhoso. Olha como o nosso celular nos escuta. Eu abri meu Spotify e já veio Eu Quero Acreditar.
Mentira! Meu Deus!
Não sei se é verdade, mas eu quero acreditar.
Que apareça pra mim. Tá, ô Cosminha, dá tua... Eu sei que tu tá com o tempo aí mais curto. Dá a tua dica de podcast também.
Ah, verdade, então. Eu gosto, sabe, eu ouço pouco podcast, os que eu ouço geralmente são gringos, mas tem o do Alexandre, que foi feito pelo Trovão Mídia, né, da revista Piauí também, e a revista Piauí, que é muito legal, ela conta ali, ela reconta a uma das mulheres do... como é que é o nome daquele podcast lá que a gente vê bastante?
É do Foro Teresina, é a Thaís Bilen.
A Thaís, exatamente, ela vai ser 6 capítulos, tá? Já tá no terceiro, eu vi os 3 primeiros, e ela vai a fundo naqueles, né, conta um pouco a história do Alexandre de Moraes e também os momentos decisivos da carreira dele, em que ele tomou decisões que foram bem controversas ou não, né, depende de quem perguntar, e ela vai a fundo nesses momentos, o que ele fez, quais foram os bastidores, ela conversa com vários políticos, ela fez uma produção muito boa, e o primeiro episódio já é aquela crise da PRF, né, do dia da eleição, em que ele ali com as próprias mãos decide fazer com que o país não ceda a algumas estratégias bem escusas para conseguir diminuir as chances do Lula ganhar, e assim vai indo, né, ela dá todo um contexto, conta a história dele, várias coisas que eu nem sabia, assim, que ele tinha momentos da política assim que ele subiu, né, na carreira, e subiu, ele foi até ministro de transportes, eu nunca imaginei isso. Então é bem legal, bem interessante. O nome é Alexandre mesmo, vão ser 6 episódios, tá no terceiro. Essa é a minha dica, e a minha dica pro Fanny é fazer um podcast da Guerra dos Cachorros Quentes. Vamos fazer um aí contando do cachorro quente do Rosário, do cachorro quente do R, contar essa briga oficial que eu acho.
Nossa, isso é um outro documentário, gente.
Porque isso é uma história clássica de Porto Alegre, fica, né? Se a gente pegar só as histórias assim, rola muito.
Nossa, muito, e tem um nicho, tem toda uma...
Exatamente. Tem todo um apelo popular.
Tem o Gelson e o Coqueiros, que tem treta também, os X, tem, né?
Dívida de jogo, é. É verdade.
Tem muita coisa. E o bruxo aí, o feiticeiro aqui da Zona Norte, que deu o bruxo, daí sai o chapista e abre o feiticeiro.
Sério? Mentira! Uhum. É, ah, eu amo isso, gente, eu amo demais.
Beijo pra vocês.
Bom, o Cosma saiu agora da nossa videochamada, ele disse que não nos ama mais. Mas
exatamente.
Assim, então agora a gente pode falar mal dele?
Pode. Agora é o momento.
Mas, só para não perder tudo da meada em toda a nossa rodada relâmpago que saiu de surpresa, os podcasts que vocês gostam, vou começar pela Miriam, então só vou botar ela na fogueira. Boa.
Olha, eu, na verdade, como eu falei para vocês, eu tô um pouco órfã, assim, de um podcast. Sabe aquele podcast que tu não quer parar de ouvir?
Sim, sim.
Sabe, assim, de tipo, eu preciso terminar de ouvir.
Em cada momento que tu tem uma brecha, tu bota para escutar.
É. É, e assim, o último que eu tive, que eu vivi isso, foi o, como é, o Witch Trials da J.K. Rowling, só que é inglês, que realmente era um que eu tava assim muito querendo saber o próximo episódio e tal, então acabava tipo assim, qualquer break que eu tinha, e eu achei muito bom porque ele era um podcast que ele também conseguia dar os dois lados da história.
Sim.
Porque às vezes tu vai pegar um que vai super focar num assunto e vai, tipo, super focar num ponto de vista e é só isso.
E não vai
falar. E esse eu gostava. É, porque ele tinha um formato meio de mistério e aí trazia o ponto de vista da J.K. Rowling, né? Como é que ela se defendia. E aí também trazia, tá, mas por que que isso também foi errado? Uhum. Então, esse foi o último podcast, assim, que eu vivi. Mas o que eu gostei muito, assim, recentemente, foi do Não Inviabilize, que tem algum...
Eu ia falar exatamente dele.
Não, é que tem, eu não sei se tu... Eu, que aí eu me dediquei também, que eram as histórias que ela colocou em várias partes. Que assim, aí começava tipo uma história de amor e terminava no picolé de limão.
Aham, tem picolé de limão que começa no picolé de limão e acaba no Luz Acesa.
Isso aí,
uhum,
é então, bom. Eu achei esses que tem, tipo assim, o storytelling de mais de um episódio muito bom.
Uhum.
Mas assim, também eu tô sentindo falta daquele podcast, assim, Casa da Mulher Abandonada, sabe?
Sim.
Sim.
Que ele tem uma creepiness, assim, que ele tem uma coisa meio estranha, mas que tu não pode ficar sem ouvir.
Tu sabe que eu ia falar do Não Inviabilize, né? Porque eu acho até que eu já comentei aqui, porque pra quem não sabe, o Não Inviabilize é um podcast que ele tem vários quadros, né, Miriam? Isso que a gente tava falando. Então tem algumas histórias que começam no picolé de limão, que são histórias mais engraçadas, histórias absurdas e tal, e acabam no Amor nas Redes, que é o histórias de fofinhas de amor. Tem o Luz Acesa, que eu adoro, mas tipo assim, não para ouvir de Luz Acesa.
É, exatamente. E é uma coisa...
Tem que ser de dia.
Assustadoras.
Absurdas.
É que são histórias, só pra quem tá ouvindo aqui, são histórias reais, assim, de pessoas que viveram aquilo.
Todas essas histórias são a audiência que manda pra ela, né?
É, e assim, não tem, tipo, um final. Às vezes tu escuta um negócio que tu quer um início, meio e fim. Tipo, e aí viveram felizes para sempre. E aí aconteceu isso. Aí ela descobriu que não era um espírito, que era um passarinho voando. Não, não tem essa explicação. Então, assim, a gente fica ouvindo aquilo... E ele termina o episódio num... Assim, tá, e aí, o que vocês acham que foi?
Uhum.
E fica, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, exato. E tu sabe que tem a própria plataforma, o próprio aplicativo da Não Inviabilize.
Sim.
Que tu paga 12... E eu comecei a pagar, porque eu ouvi todos. Tu paga 12 reais por mês. E tu tem, acho que são 5 ou 6 histórias por semana. E, tipo, tem quadros que só tem no aplicativo, entendeu? Que tem um que é o Proibidão, que são histórias... absurdas, assim, bizarras, tipo, nossa, não sei nem dar um exemplo que não seja muito chocante pra quem tá ouvindo, assim. E tem os desfechos.
Sim, tá.
Tem alguns desfechos de algumas histórias, tem algum, tipo, de alguns picolés de limão, de alguns Luz Acesa, então é bem, bem legal. Mas já que a Miriam falou também do Luz Acesa, eu vou falar de um outro podcast que eu escuto, assim, que eu gosto, que é do professor Cláudio Moreno. Eu acho que muita gente que é aqui de Porto Alegre teve aula com ele, né? Eu tive aula com ele no Unificado. Ele tem coluna na Zero Hora até hoje, falando sobre português. Ele é um professor de português, mas acho que literatura também. Mas ele tem uma paixão, assim, muito grande por mitologia grega. E ele tem um podcast que é Noites Gregas. que é muito legal, é muito legal. Fala sobre toda a mitologia grega, assim, tipo, ele fala mito por mito, assim, então deus por deus, história por história. Pra quem se interessa pelo assunto, é realmente muito legal, assim. Os episódios são curtinhos e tal, e é uma coisa que eu gosto de ouvir, assim.
Inclusive, já estou seguindo agora.
Viu? É um podcast pra tu ouvir, tipo, ah, quero ouvir uma historinha e tal.
Mas como é legal, né? Tu pensa, aqui nós tava conversando que tem os da Rádio Novelo também, tem um de História do Brasil. Como a gente aprende hoje em dia escutando, né, às vezes, esse Sim. formato de podcast. E
porque é o mais parecido com sala de aula, né?
Exato.
É, mas assim, tipo, eu penso, porque eu tive um professor de história que eu... Foi aí que eu me apaixonei por história e sou a pessoa que eu sou hoje, que eu gosto de estudar o backstage, tudo. E aí,
mas geralmente é assim, né? A gente, tipo, as paixões que a gente tem de coisas que envolvam matérias que a gente tinha na escola, geralmente foi um professor muito bom que te despertou, né?
É, mas aí tu pensa assim, ó, como tem... Essas coisas linkam, né? Tu tem arte, tu tem música, tu tem a história, e tu tem geografia, todas essas coisas se envolvem. Uhum. A gente não aprendia no colégio assim, mas quando tu tá escutando um podcast que vai trazer todas essas referências, ou até um filme que tá todas essas referências, aí tu fica, nossa, mas isso é tão legal. Exato. Então, assim, professores que são nossos ouvintes, eu duvido que algum escute, né? Porque, pelo amor de Deus.
Se mas, tem assim, professores, se manda, apareçam,
manda.
Né?
Agora manda. Manda lá nos comentários do Instagram, arroba keepingupwiththepop, manda lá, assim, ó, isso. Porra, claro que tem professor que escuta, Miriam. Professor tem direito à cultura pop também, não só cultura formal.
Mas a própria cultura pop, ela tem muita referência de história. Claro. A gente vê essas histórias de super-heróis, não sei o quê. Muito vem de mitologia grega, muito vem de outras metáforas, né, da vida. Então, assim, como seria mais interessante se os professores tivessem um pouquinho dessa coisa mais lúdica, mais divertida, não necessariamente infantil, mas de contar a história. É. Não de focar assim, o ano foi tal, não sei o que é feudalismo. Aí tu não tem ideia do que é feudalismo.
Sim.
Aí tu vai ver um filme, ah, isso aqui é um feudo.
Aham. Uh-huh. Sim. Yeah, exatamente, a coisa mais ilustrativa, né? Yeah. E eu tenho muitas memórias de bons, de professores excelentes, assim, que eu contavam. Eu tive
os melhores professores são os que sabem contar a história, né?
Exatamente. Eu tive aula com o Sérgio Gonzaga, eu não sei, que é irmão do Regis Gonzaga, da Fundação Vida Urgente, né?
Sim.
E que o Regis, inclusive, foi meu professor também maravilhoso, era professor de matemática, ele faleceu recentemente, né?
Ah, não sabia.
Faz um... Olha, guria, faz uns 2 anos, eu acho. E excelente, e o Sérgio, o irmão dele, também incrível. E o Sérgio dava aula, porque, claro, tem matérias que te deixam mais... propício a poder contar histórias, né? O Regis dava uma aula de matemática incrível, mas o Sérgio dava uma aula de literatura, que assim, tu ficava triste quando acabava, entendeu? Parecia uma série que tu tava acompanhando.
Uhum.
Mas tu sabe que é muito engraçado, eu sempre gostei de ouvir histórias, assim, de ser contada história, sabe?
Sim, eu também.
E eu, só que eu tinha muita preguiça de ler, assim, no colégio, os livros que davam, assim, tipo, ah, o Guarani, sabe?
Uhum.
Então, o que que acontecia? Às vezes eu não lia o livro e eu perguntava, eu lia o resumo. Uhum. E aí, a partir do resumo, eu perguntava pros meus colegas, tal, detalhes do livro. E eu ia melhor na prova de literatura.
Claro! Sim,
exatamente. Com várias fontes, pesquisa em várias fontes.
Eu fiz muito isso na faculdade, vou admitir, assim, que tinha umas coisas muito, às vezes, pra ler, e eu li o resumo e de tu contar, e, tipo assim, conversar com os seus colegas, no seminário eu ia super bem, tirava 10.
Uhum. Exatamente, e é aquela coisa, né, de tu captar aquilo que é mais importante, pegar as partes paralelas de... Isso. Agora, eu espero, de fato, que nenhum professor meu de literatura esteja aqui ouvindo. Porque vocês não podem mais caçar o meu diploma, já passou de
nada. Agora já era.
Mas é isso.
Mas você sabe.
Mas sabe que é que é que volta e meia a gente não tem maturidade pra lidar com alguns contextos que a gente tá lendo de algumas obras, entendeu?
É. Eu sempre penso assim. Não, e que assim, hoje em dia tu revisita e são obras incríveis.
Maravilhoso, assim, exatamente. Né? Eu sempre pego o Aloysio de Azevedo, o Cortiço, que
incrível.
Clássico, vestibular da URGS, usa 60 vezes. Sempre volta e meia. Volta e meia volta, né? Cara, obviamente eu li na época, e foi um dos poucos que eu li realmente na época. E depois eu li, acho que mais 5, 6 vezes, porque eu fiz muito vestibular na minha vida, né? Muito não passei na URGS. E daí. E daí cada vez era uma leitura diferente, porque cada vez tu pegava, porque são muitos personagens, tal, tu pegava alguns contextos e claro, tu também tu vai aprendendo mais sobre a vida, nem só sobre política ou outra questão
não,
social.
Não,
assim,
é outra, mas... outro momento, né, outra cabeça, assim, de, claro, de aproveitar.
Livro, porque
né?
Às vezes a gente não tem, sim, sabe o que eu acho engraçado?
Em diferentes momentos da vida tu vai absorver diferentes coisas na, né, da literatura, enfim.
É, e às vezes a gente tem que ler coisas complexas sobre a vida de seres humanos imaginários ou não, entendeu? Sendo que a gente não tá, não tá com uma situação... a gente não entende o nosso próprio lugar na história, tá ligado? Entendeu? É. Sabe assim, a gente não sabe o nosso próprio contexto, a gente tem que entender um contexto, sei lá, do Dom do que querem me passar em Dom Casmurro e Bentinho. Sim. Sabe, tu não entende por que que tu não entende, tipo, o tio do... aquele, tu não entende aquele irmão que fica vagando na casa do Bentinho, sabe? Que era um tio que sempre tinha nas famílias, assim, que era o tio que não casou, bababá, e tava sempre ali. Tu não entende essas figuras, entendeu? Porque tu não tem no teu núcleo familiar, e daí tu não tem a maturidade, porque tu não entende teu próprio núcleo familiar, tu não se entende como um ser humano, tu não tem, sei lá, 15 anos, e às vezes tu tá lendo esse livro, e daí tu tem que ler, tipo, todos esses contextos, assim, numa outra obra, e assim, sobre traição, e sobre, sabe...
O tempo e o Vento foi um exemplo disso, assim, era uma história que o Continente, né, eu assisti, eu li a primeira vez, achei super, ok, li partes, acho que eu nem li o livro inteiro, aí depois eu fui assistir uma peça de teatro, eu lembrei isso anos depois, quase 10 anos depois... Voltei aí atrás da obra e falei, cara, é um livro sensacional.
Incrível. Sabe que eu sempre gostei muito de ler, assim, e eu lia muito, uma coisa que eu perdi um pouco, assim, eu lia bastante. Então eu gostava, e o Tempo e o Vento, o Continente, é um livro que eu sempre falo pras pessoas, porque muita gente tem essa visão do colégio, assim, que, leu obrigatório, leu não sei o quê, leu de uma vontade. E é um baita livro, né? Muito bom, é incrível, não, eu acho.
É uma linguagem super cinematográfica, assim, o negócio. Até lamento que ninguém fez um filme do nível que o livro merece.
Ele merece, né? Eu também acho. E é bem isso, assim, é um livro muito visual, né?
Muito, muito. E tu consegue imaginar, a gente que conhece, porque é da região do Brasil, né? Sim. A gente consegue imaginar, assim, do que eles estão falando e tal. Pega uma época muito específica também da história. Então, é isso que eu falo, né? Tipo, tu vê um livro que, se a gente tá aprendendo lá a história dessa época, tudo acaba linkando. É. Mas enfim, né? Fica essas dicas educacionais do que...
deixa eu só também agradecer a LPM, que volta e meia eles mandam livros. E eles mandaram...
Tá aí, ó.
Ó, a LPM, volta e meia eles mandam livros. Eu vou mostrar aqui na câmera, mas para o nosso ouvinte não vai fazer nenhum sentido. Ó, David Forenquinos, O Mistério de Henry Pique. Cara, eu achei fantástico. É uma literatura...
Eu não li ainda. Mas
tu tem esse também?
Eu recebi também, muito...
Ó. É muito bom, Juju.
Sério? Já,
cara, sério, é muito bom. Porque assim, ó...
LPM, vocês podem mandar para os Estados Unidos uns livros
com
aqui.
Com certeza, vou
ó, Juju tem o mesmo livro, então. E sabe o que eu acho engraçado nesse livro? Eu li porque eu tava... Assim, eu vou
pegar um livro qualquer.
Isso. Mas a LPM não te mandou o mangazinho?
Não.
Eles não te mandaram. Cara, esse mangá é o que eles me mandaram, ó. Eu vou falar também, ó.
Que bonito.
Bah, muito bonito, muito bonito. Ele é tipo o Blur dos anos 90, só que mangá.
Ah, que legal! Bah, eu vou falar uma coisa, eu fico muito feliz de receber livro.
Eu também.
LPM, assim, eu falo, porra, que legal que eu tô no mailing da LPM, sabe?
Eu também fico muito feliz.
É muito legal porque a gente comprava os livros da LPM,
exato,
né?
Claro, entendeu? Claro.
E, nossa, eu amo a livraria que tem ali no Moinhos, é o lugar que, inclusive, quando eu quero dar presentes, que eu quero dar um livro especial pra alguém, eu não lembro o nome, que é ali na frente do Shopping Moinhos, tem Sim. ali naquela, é a Félix, eu acho, né? É onde tem várias lojinhas.
Ah, eu sei qual é.
É, tem a livraria que é do Ivan, né? O Ivan Pinheiro Machado, da LPM. E essa livraria, ela é incrível.
Que é um corredorzinho compridinho, né? Eles faziam shows de música lá, que uns amigos meus tocavam.
É uma coisinha, ela é tipo uma garagem, né? Todas as lojinhas ali são meio assim. E tem edições especiais, tem livros que tu encontra ali. Pá, eu acho muito legal tu ir na livraria.
Tu vai me colocar nesse mailing.
Não, eu vou te colocar nesse mailing. Sério, eu vou catar ali, porque esses tempos eles entraram em contato.
Pocket Store.
Pocket Store, isso aí.
Bah, incrível.
Eu amo livro e eu adoro ganhar livro. É um negócio que eu acho super, assim, é uma coisa muito... tá ali, tu vai ler quando tu tiver tempo, tu vai ler quando tu...
Eu gosto muito de presentear minhas amigas com livros, principalmente livros de mulheres, livros que abordem de alguma forma feminismo também, sabe? E a gente tem muita coisa interessante, assim, tem... não sei se vocês conhecem a Clara Corleone, que é uma escritora daqui, não sei se já leram os livros dela, são muito bons. Tem um que eu tenho, que também é da LPM, por isso que eu lembrei. Porque era ela, porque era eu acho. Eu li em uma sentada. Sabe? Tipo assim,
mas
que
tem os livros sentar assim, né?
E ler, tipo, incrível. Te agarra no livro, é muito legal mesmo. Tem muita coisa
é porque
boa.
Era ela, fazia... porque era eu, o nome do livro da Clara Corleone.
Quando eu fazia mochilão, muitas vezes, assim, naquela época, né, não tinha internet, Kindle, essas coisas. Sim. Tinha internet, tá, gente? Não sou tão velha. Mas a gente viajava com um livro, e aí tu chegava no albergue e terminava o livro, tu devolvia o livro, devolvia não, tu dava o livro na livraria, né, na biblioteca do albergue e pegava outro. Então, muitas vezes, tu acabava com um livro que não tinha nada a ver com do livro que tu começou, e era, às vezes, tudo a ver com... era, a gente brincava, tinha uma frase, né, que assim... Eu não peguei o livro que eu queria, mas eu peguei o livro que eu precisava.
Okay. Mas sabe que até hoje eu gosto de viajar com livro?
Eu também adoro.
Eu gosto de ler no Kindle, tá? Eu não tenho, mas já usei eu tenho, e tal. Mas, pois é, eu não tenho e eu sei que eu leria mais se eu tivesse. Então eu quero, é uma coisa que eu quero adquirir. Mas eu gosto tanto, eu sou tão apegada e eu gosto de viajar carregando um livro, sabe?
Sim. Eu gosto, mas eu vou te dizer, pra viajar, eu sempre usei o Kindle nas viagens.
É muito mais prático. É muito mais prático.
Não, e às vezes só naquele final do livro, que aí, não vou levar esse, vou levar outro.
É, sim. E daí tu não lê nenhum dos dois.
Sabe que eu viajei muito, um livro que tá, tipo assim, alguns deles, que tá todo esgualepado, que eu levei pra viagem, foi... As Crônicas de Gelo e Fogo.
Sim.
E ele é muito grande, é um tijolo. Teve uma vez que eu tava passando na segurança, ali na esteirinha, né? E eu tava com esse tijolo dentro da bolsa. E o
cara do raio-x.
Tu tá com... porque é um tijolo, né? Literalmente. Tu tá carregando alguma erva? Alguma coisa, eu fiquei, cara, do que ele tá falando? Ele achou que era um pacote de erva mate, eu acho, sabe? Eu espero.
Sim, porque não podia ser um livro.
Mas era o livro, assim, tipo, ele tá todo esgualepado, uns dois, porque eu levei eles pra tudo que é canto. E a minha coleção ainda é de capa mole, sabe?
Sim.
Então, mas eu gosto disso, assim.
Eu tipo, gosto também.
Eu catei, eu tenho uns dentro que tem folhas de árvores que, dos lugares que eu tava. E eu catei e botei dentro, sabe?
Então, eu vou guardando, eu vou colocando também business cards, essas coisas.
Isso, é muito bom.
É, muito isso, bom. Isso é bacana. Mas assim, ó, eu só vou falar então do Mistério do Henry Pique, porque já que a Juju também tem, sabe o que eu gostei nele? Primeiro que ele é muito, ele é sobre uma história francesa, mas quem escreveu ele, o David Foranquinos, ele é roteirista de cinema e série e tal, blá, blá, blá. Então é muito fácil de ler o livro por causa que ele tem essa pegada de narrativa que de legal. Série, assim. Então, e mesmo na tradução ficou com, que obviamente a gente tem em português, né? Ficou com um ritmo bom, então gostei bastante mesmo, eu li bem rápido, fiquei triste quando acabou um pouquinho assim, e é uma história bem bacana e enfim, achei bacana assim, então fica aí as dicas.
Boa, lerei, dicas. Não li ainda, mas tá aqui na mão.
Põe pra leitura aí que vai ser show. E falando em literatura e tudo mais, eu vi um filme muito ruim esse final de semana, que é baseado num filme, que é o Ryan, que é baseado num livro, exatamente, que é o Red, White and Royal Blue, que é um livro que está dando o que falar entre os jovens adultos, tá? Os young adultos. E ele meio que pega essa parte dessa galera que gosta do Heartstopper, que eu falei semana passada, né? Esses jovens adultos que gostam do Heartstopper, e vão para outras coisas e vai para esse. O que é esse? Esse é um livro sobre um romance LGBTQIA+, entre um filho da presidente dos Estados Unidos e um príncipe inglês, que ele se detestava e tudo mais, blá, 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 e depois vira um romance entre eles. E dizem que o livro é muito bom, entendeu? Eu não li, mas é um best-seller e tudo mais. Mas o filme, especificamente o filme que eu vou falar aqui, é uma bosta muito boa, entendeu? É muito ruim, mas sabe quando é muito ruim? Sabe? Daí tu fica vendo assim, caralho.
Ele tá na Amazon, né?
Tá na Amazon.
É um filme que parece que foi feito às pressas, assim.
Cara, e, sabe, e tem grandes atores, tu fica assim, meu, e por quê?
O que aconteceu?
Sabe, por que que essa galera tá trabalhando nesse negócio, cara? A presidente dos Estados Unidos é a Uma Thurman.
Meu Deus!
E daí tu fica assim, caralho, eu conheço essa mulher da onde? Daí tu lembra. Daí a vantagem do Prime Video é que tu pausa e ele dá o nome dos atores da cena.
Ele dá o nome, sim, dos atores.
Daí,
mas, Tony, eu vou fazer, quando eu for dar minha dica, eu vou fazer um link com a tua dica, tá?
Ufa, ainda bem. E daí, porque senão parece que eu sou só um idiota. Mas enfim, porque eu nem ia falar desse negócio, ia falar de outra coisa do Prime Video que eu finalmente vi. Mas vou falar esse, que também é livro, mas ignorem. Eu vou falar desse porque é muito engraçado. Porque eu ia, cara, assim, eu tava vendo, e daí a Sarah falou pra mim, poxa, a gente gosta de ver comédia romântica e tal. Semana passada a gente falou do About Time, que é a melhor comédia romântica pós anos 10, né? Pós anos 10, 2010, quer dizer, né? Mas enfim. E daí, sim, pô, legal e tal. E, pô, vamos ver esse outro aqui, porque, porra, a gente sempre vê coisa ruim e vê coisa boa, mas, tipo, as coisas ruins a gente acaba vendo tudo de comédia romântica também, porque tem uma graça ver comédia romântica ruim.
Mas eu adoro, mesmo a comédia romântica ruim, eu gosto. Claro.
Tem
eu
um acho momento assim, pra assistir.
É, e o Netflix mesmo, ele tem toda uma wing de péssimas comédias românticas que são maravilhosas.
Isso!
Né? Tipo assim, Todos os Meninos que Amei, que até é um, sim, filme bom, assim, é legal, mas assim, não é uma alta qualidade.
Claro.
O Kissing Booth, não, mas né? Todos os Meninos que Amei é tipo Shakespeare perto desse cara.
Ah, não, mas eu digo assim, sabe aquela coisa, tipo, sábado, sei lá, sábado de manhã, o tempo tá uma merda, tu... Ah, eu só quero ver um filme que eu não pense.
Sim.
E aí tu vai colocar um desses e isso. É isso que a gente queria.
Infelizmente, tu não consegue parar de pensar porque é muito ruim. É exatamente esse filme.
Exato.
Porque tu, tipo, assim, tu tá, beleza, não tá pensando na tua vida, mas tu não tá, tipo, só, tipo, assistindo de olho, tipo, assim, sabe, aquele olho peixe boi morto, assim, sabe? Uhum. Tu tá, tipo, meu, prestando atenção em todos os detalhes, porque quanto mais ruim vai ficando, mais absurdo vai ficando. E daí, tipo, assim, meu, tu simplesmente não gosta. Porque não é, tipo, ruim o suficiente, assim, ah, vou parar de ver. Mas também não é bom o suficiente pra nada, entendeu? Uhum. A história que eles, pelo menos da, eu não sei se é do livro, então não vou, não, aqui não tô falando do livro, né, então haters não me matem, mas assim, cara, o jeito que eles se conhecem é engraçado, é todos uns negócios engraçados, daí tu vê assim, tem uma hora do filme que o cara faz uma festa de aniversário e é tipo numa tenda, sabe, mas tenda grande que o pessoal gosta de fazer rave e tal, nos Estados Unidos é bem comum, e daí só que é tipo assim, ah, no pátio da Casa Branca. Daí tu imagina um maluco metendo uma tenda, fazendo uma festa no pátio da Casa Branca, assim, sabe? Eu digo assim, cara, isso nunca aconteceria, mas foda-se, tá ligado? É um filme, beleza, e as pessoas andando normal e não tem segurança.
É, mas esses dias encontraram cocaína, né, no West Wing, então.
É. Veja bem. Enfim, mas cocaína no West Wing é mais normal do que uma tenda, né? Tipo assim, ah, meu, imagina o escândalo que seria, tipo assim, o filho do, sei lá, a filha do Joe Biden, não sei se é um filho ou uma filha agora.
É um filho.
O filho do Joe Biden metendo uma tenda e fazendo uma festa. Né? No, nos fundos da Casa Branca,
assim,
sabe,
a
seria
galera assim, frat.
Sim.
Sabe, seria absurdo assim, tipo, todo mundo ia reclamar dos republicanos e os democratas, e daí, pô, enfim, acontece, deu uma turma nesse,
mas pela... segundo conta, as filhas do George Bush, que eram bem adolescentes quando ele entrou na Casa Branca, aprontaram todas, assim, faziam as do Obama também faziam sleepover, e é uma galera, uma criançada, sabe,
sim,
tipo. Então, é que eu acho que porque a gente vê, assim, os últimos dois presidentes que têm 200 mil anos, cada um deles.
É, isso também é verdade.
Eles têm a idade dos nossos pais, quase, sabe? Uh-huh.
Então, tipo, não tem
é uma outra, não tem uma. Mas, assim, os casais que entraram lá com,
de 50, com família 40 e poucos,
de adolescente,
né?
Aí, sim, tu via altas histórias, assim, era criança andando de roller no meio da, sabe? A Chelsea Clinton andava de roller na Casa Branca, que era a casa dela.
Claro. Mas é que eu também entendo, sabe? Tipo assim, cara, é o trabalho do teu pai, tu foi parar ali, mas tipo, é a tua casa, tu tá vivendo.
Sabe, exatamente. Esse assunto, um dia a gente ia ter que ir com o Gustavo Fogaça, porque ele é filho de diplomata, né? A mãe dele é diplomata, é, sim, ele mora metade da vida morou na Argentina, outra metade da vida em Barcelona, né? E o pai dele, bom, né? O pai dele é professor e foi prefeito de Porto Alegre, né? Mas não é nem isso que eu tô falando, é que a mãe dele viajou muito, então ele viajou muito. Sim. Então um dia eu vou fazer essa pergunta pra ele, senão ele é cineasta, eu posso convidar ele pra participar com a gente também um dia, legal. Porque ele, o Gufo é massa nesse assunto. Mas enfim, tem essas coisas, só que o que eu mais acho engraçado é o seguinte, tá, os caras são super bonitos e tal, mas o inglês ele não é tão bonito. E daí eu fiquei meio assim, meu, bah, porque o americano é tipo malhado, sabe? Ele é meio, ele é half latino, assim, né? Então ele é meio malhado, assim, e tal, bababá. E o inglês, eles botaram o estereótipo do passivo, né? Que é magrelo, assim, sim, príncipe e tal. Eu achei, tá, beleza, mas tudo bem, né? De repente, nos sim, livros são assim e tal. Mas a Uma Thurman, ela interpreta uma presidente do Texas. Uhum. E ela faz o sotaque. E, cara, claramente, ela não entendeu o brief do tipo de produção que ela tava trabalhando.
Sério?
E ela tá over-interpretando, assim, sabe? Ai, ela pensou assim, meu, isso aqui eu vou ganhar um Grammy. Sei lá, vou ganhar um, vou ser indicada pra alguma coisa. E não vai.
Sim.
E daí ela tá metendo aquele sotaque, meu, tipo, do texano, assim, sabe? Ah. Ou, tipo, bah, eu não me lembro nenhuma frase, assim, que eu poderia falar em...
Eu achei que tu ia falar bem, sabe? Tipo, ai, não, é, mas o que salva assim, é a Uma Thurman fazendo
não
um
não salva porque ela vira caricata, entendeu? Sim. Não salva porque ela vira uma
crente caricatura. É que é muito... Quando tu vai fazer qualquer sotaque, qualquer ator vai fazer qualquer sotaque, é uma linha muito tênue, né? Entre ficar perfeito e tu ficar estereotipado, uhum, né?
Exatamente.
É, mas o que eu acho complicado também é o seguinte, né? É que nem história lá do Gucci, da casa do Gucci. Uhum. Sim. House of Gucci. Eles estão falando inglês, eles não são, claramente não são italianos. Sim. E não estão falando italiano. Se eles estão todos falando inglês dentro da Itália e são todos italianos, por que fazer um sotaque?
Sim, sim, sim. É que nem as novelas, é o nosso italiano que a gente é formado desde criança, terra nossa, né? Claro. Porque, e eu vou falar, quando tu vai pra Itália, vai dizer, Miriam, tu não pega umas coisas porque tu ouviu?
Claro! Não, mas o meu italiano, ele é uma mistura de espanhol com gestos de mão. E quando tudo falha, é o nosso italiano de novela.
Terra nostra. E assim, uh-huh, é exatamente isso, né? Sei lá, seja o italiano terra nostra, o marroquino lá com o kebaba, sabe? Que eles estão falando português e metem umas coisas.
Tem dos indianos, tem várias.
Isso, assim, entendeu? É. E eu acho muito bizarro também isso, muito bizarro.
Eu acho que não faz sentido dentro da fantasia que eles mesmos que criaram, entendeu? Porque se a Lady Gaga é a italiana do grupo e ela tem sotaque, legal.
Uhum. Isso,
sim. Então,
mas todos são
italianos, estão falando inglês e tem sotaque. É. Tipo.
Ó, mas aí a gente tá defendendo Terra Nossa, porque é exatamente isso que acontece Terra Nossa, tá? É a galera da Itália que veio pro Brasil, daí eles têm sotaque.
Mas a gente aceita. A gente,
aceita, isso. Agora, é tá todo mundo no lugar, supostamente todo mundo tá falando a mesma língua. E sim, só, tipo, o oficial falado é inglês.
Terra Nostra não, tava ok. É mais Caminho das Índias e o Clone, isso, entendeu? Isso,
exatamente.
Não, Terra Nostra é historically correct, assim. É historicamente correto. Porque a gente imagina que os imigrantes italianos, de fato, falavam... E tem, né, até hoje a gente sabe que no nosso estado, nós temos cidades que têm um sotaque completamente diferente, porque a maioria das pessoas eram ou imigrantes italianos ou imigrantes alemães. Então,
dialetos,
tá certo, a gente jamais vai criticar a Terra Nova.
É. E essas chamadas línguas românicas e românticas, né? Que é italiano, português, espanhol, vem um pouco do latim. A gente meio que troca muita coisa, muitos cognatos, né? Então a gente consegue se entender, né? Então faz sentido, assim. Então, tipo, a gente se confundir, né? Agora, seria foda um alemão, né? Daí é foda.
Não, é que aí a gente não tem muito como justificar, né?
É, a gente não tem como justificar. Mas, voltando a Uma Thurman, cara, é muito engraçado, porque daí ela tá super interpretando e tal. E daí, quem é o aparece bem pouco, mas o Stephen Fry, ele faz o Clay. Cara,
esse homem, ele é uma instituição, né?
É, cara, e ele faz assim... Porque o Stephen Fry, ele faz comédia, ele faz coisas sérias... Ele faz meio que tudo. Como é que é o nome daquele talk show britânico?
Ai, o meu ídolo, do Graham Norton.
Isso, ele sempre tá no Graham Norton, né? Ele sempre tá participando, todos os cortes que eu vejo ele tá participando, assim, sabe? E ele fez muita coisa. Bom, o Stephen Fry escreve livros também, né? Mas mas ele tem muita participação em tudo. Claro, eu tô abrindo aqui. Vou ignorar os muito famosos, tipo Hobbit, né? Mas tem V de Vingança, tem comédias, tem séries, tal, Sherlock Holmes.
Ele me parece aquele ator que também tá no Harry Potter, que eles fizeram 40 milhões de coisas. E tu nunca sabe exatamente o que que eles fizeram, mas você sabe que tu já assistiu eles em 40 Sim. milhões de coisas.
Exato.
Tipo Stanley Tucci também, sabe?
Isso, Sim. exatamente.
O peso carequinha do Diabo Veste Prada.
Sim.
Ele é super reconhecível, mas aí tu não consegue nem pensar direito. Tá, mas qual é o nome do personagem dele, sabe?
Uhum. Mas aí quando vem, nossa, ele é um que eu já pesquisei várias vezes, mas tipo, quem é ele mesmo? Daí eu olho e falo, meu Deus, óbvio que é ele, sabe?
Gênio, né? O cara é gênio.
Não, e tipo assim, ele fez Harry Potter, tá? Tudo bem, ele não fez Harry Potter série A, ele fez série B, né? Tá. Que é o Animais Fantásticos.
Mas joga mas, um ator sim. britânico que não fez Harry Potter. É.
Exato, entendeu? Mas sim, tipo assim... Pra Hollywood, mas pra Hollywood ele é tipo britânico de 50 anos padrão, assim, sabe? Tipo, aqueles meio escocês, né?
Sim.
Sim.
Sim. Ele é tipo isso. Cara, mas é isso, é muito ruim, mas é muito engraçado. Eu recomendo ver pra sofrer, assim. Tá. Red, White, putz, esqueci o nome agora.
Amazon Prime Video, né?
Isso, é. Em português brasileiro é... também esqueci, peraí. Agora, é que eu tô no Stephen Fry, eu tenho que voltar tudo.
Vermelho, branco e azul. Royal.
É, e azul.
Ah, sim, tá na capa da...
Ah, eles agora estão jogando que
eu me liguei. Dinheiro. Nossa, em inglês eu não tinha me... Agora que eu me liguei que tá na capa, porque eu tô vendo, revendo Mrs. Maisel, né? Tá na sim. capa da Amazon. São os dois meninos, sim. assim, vermelho, Isso. azul, não sei o que.
Isso. Sim.
Nossa, e todo mundo falando, eu achei que... Bah, vou ter que assistir agora.
Não, nós vamos todos assistir, mas o rapaz que faz o filho da presidente americana, o Taylor Paris, ele está na série que eu vou indicar.
Opa!
É uma série muito boa, na verdade.
Diga.
É uma série, ela se chama Minx. Minx, ela começou na HBO, a série em si tem uma história muito interessante, porque a série teve uma temporada na HBO Max...
Sim.
Que não teve sucesso de audiência, mas as poucas pessoas que assistiram amaram.
Uhum.
E aí, até porque não, eu acho que não fizeram o barulho necessário para fazer com que as pessoas assistissem essa série. E aí a série foi comprada pela Stars, tá. que sempre pega séries assim, que tem um ponto de vista de alguma minoria. Então, assim, ou são séries da comunidade negra, ou são séries mais feministas, ou são séries mais latinas.
Séries muito boas, né?
Muito Star boas.
Nossa.
E séries maravilhosas, assim, se, ainda mais assim, se tu é parte de um dos públicos nichados, tu compra aquela série pro resto da tua vida, tipo... E, por exemplo, eu gosto muito de série histórica, então...
Sim, eu adoro
eles
também.
Têm todas as séries lá. Eles brincam, né, que as princesas do Stars, porque tem as princesas britânicas, tem as princesas espanholas e tal. E são séries extremamente bem feitas. Outlander é do Stars. Aí tem todo o Power a série Power, que aí tem é da máfia negra americana, que também é super legal. Então tem todo um universo aí que o 50 Cent produz, enfim. São séries muito, muito bem feitas. E aí, a Stars comprou essa série e começou já a segunda temporada dessa série agora na Stars. Essa série, ela é uma série fictícia, que tem personagens que existem na vida real, que é uma série sobre uma mulher editora que tem uma ideia, ela é jornalista, e ela tem a ideia de fazer a revista dela, que é uma revista feminina, em Los Angeles. E aí, pra conseguir uma publisher house, né, uma publicação que fosse... de fato, imprimir e colocar a revista dela. Essa história se passa nos anos 70, tá?
Sim.
A única casa de publicações que resolve imprimir a revista dela é um lugar de publicações pornográficas. E aí, eles criam a ideia de uma revista feminina pornográfica.
Nossa, nos anos 70.
Nos anos 70. E essa revista explode.
Uhum.
E eles têm lá várias revistas pornográficas que umas vendem melhor que outras. Mas ela, na verdade, no final vira o carro-chefe da revista e ela vira uma revista de super sucesso. Que porque, massa. Né, comparado com o que sempre se fala da Playboy, os artigos eram bons, muitas claro. Pessoas compravam pelos artigos e ela era uma revista pornográfica, mas com bom gosto.
Uhum.
Então, tanto os gays quanto as mulheres compravam aquela revista porque ela não era aquela cheap pornography.
Sim.
E aí, o primeiro modelo a ser a capa da revista Minx é esse ator, o Taylor Paris.
Ah, olha o gancho. Olha sem o gancho. Ser combinado.
Então, e assim, ó, o Minx é um elenco que também tu fica... Mas como é que essa pessoa tá no elenco, sabe?
Uhum.
E aí, tipo, a atriz principal é uma atriz que eu nunca vi ela em nada antes, que é a Ophelia Lovebun. Mas tem o Jake Johnson, que eu acho que ele era o grande nome, assim, da série, né, que tipo, era o grande nome de Hollywood que participou. E tem vários outros atores paralelos que são atores relativamente importantes, assim. Uhum. Tipo, tem a Jessica Lowe, tem a Lennon Parham, que é uma dessas atrizes que a gente já viu em 500 mil coisas. E não tem ideia de onde, mas quando vocês verem a cara dela, vocês sabem quem ela é. E é um elenco relativamente novo. Aí, claro, a Elizabeth Perkins faz uma participação. O Rich uhum. Sommer também, que é do Mad Men, também tá na série. Então, assim, e é aquela, tipo, gente, a produção é incrível. Assim, porque tu olha, realmente parece uma série Sim. de 1970, sabe?
Ai, eu amo isso, sério. Eu amo série, tipo, anos 50, 60. Séries assim eu que adoro. Se perdi a época, né? Que não dominou a época.
É. A gente fala period pieces.
É na Star Plus, né?
Na Star Plus. É, mas eu acho que agora tá na Star
mas
Plus.
Mas tem a primeira temporada na HBO.
A primeira temporada na HBO Max. Show. E aí na Star Plus eu acho que estão as duas temporadas já.
Perfeito.
Vai, ah, que bom. Legal. Que legal mesmo. Essa eu gostei.
Eu vou dar uma dica de HBO. Eu acho que provavelmente na época. Eu não sei se eu já fazia parte do Keepin' Up, mas vocês devem ter falado porque foi indicada a Emmy, Globo de Ouro e tudo mais, que é a Mare of Easttown, sabe?
Ah, sim. Não, acho que a gente gravava essa série. Não sei se a gente gravava.
Acho
que tu fazia parte.
É, mas era esporádico. Ah, tá. Pode ser. É, porque faz bastante tempo. Só que eu gosto muito de série policial.
Quem não fazia parte desse podcast era o Fanny naquela Fanny. Época.
Ah, então tá. Isso. Eu gosto Exato. Muito de série policial, investigativa, essas coisas assim, tá? Eu adoro. E eu tava atrás esses tempos, e na época eu lembro que super falaram e por algum motivo eu acabei não assistindo.
É muito boa.
É muito boa, é uma série da HBO com a Kate Winslet, que eu acho que ela tá maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E a história é até meio clichê, né? Só que geralmente a gente vê o personagem dela, né, que é a Mare, num personagem masculino, que é Sim. o. Sabe, o detetive do interior que tem...
O detetive obcecado.
Exato, obcecado, focado, que tem um passado glorioso, porque ela tem um passado, ela é uma heroína local, porque há 25 anos ela ganhou um jogo de basquete, que ela foi uma coisa absurda e tal, estrela do jogo.
Então ela é conhecida coisa... na cidade.
Ela é conhecida na cidade, uma cidade pequena e tal, aquela coisa toda. E ela tem problemas com a família. O ex-marido mora, tipo, praticamente no mesmo terreno. Daí um filho, o filho mais velho deles se suicidou. E ela tá travando uma batalha com a Nora, né, a mulher desse filho, pela guarda da criança, só que a Nora, ela ela tá em reabilitação com vício de heroína, então tem toda a questão da família, que é uma coisa presente e grande na série, mas o que acontece, ela tá investigando um caso há um ano de uma menina que desapareceu, né, uma jovem assim, que desapareceu, e do nada aparece um assassinato de uma outra jovem, uma jovem mãe e tal, mesmo com a idade meio parecida com essa outra que tá desaparecida, e esse caso que tá em aberto há um ano, ele tá colocando em jogo, assim, a credibilidade dela pra cidade. Né, tá rolando meio que um escândalo, porque, pô, faz um ano e não se descobre o que que é, a mãe da menina, ela acha que a menina foi assassinada e deve estar em qualquer lugar e um dia vão achar, só que a mãe da menina continua dizendo, porra, como assim, a gente não pode desistir de procurar e tudo mais, e daí tem esse novo caso, e daí tu fica, será que tem ligação um caso com o outro,
mas e quem faz o parceiro dela é o meu namorado, Evan Peters.
Isso,
sim,
exatamente.
Eu amo ele, exatamente, eu esqueci desse detalhe, né, o namorado da Miriam está presente. Uhum. É muito fofo, assim, o personagem dele, eu acho que traz até uma leveza, porque é uma série pesada.
Como é que tu se sente, Miriam? Como é que você sente de ver o teu atual namorado fazendo um personagem numa época que vocês não se conheciam ainda, né?
Porque eu acho que justifica o porquê da gente ter começado essa relação tão turbulenta, né? Que começou no Globo de Ouro e nunca mais a gente se viu. Que realmente, né?
Ele tem uma agenda muito complexa, né, Miriam? Muito, a tua também muito. É complicada, por isso.
Então, a gente viaja muito, né? Mas quando tu confia em alguém, Fanny, tu não tem que ficar falando o tempo inteiro, sabe?
É verdade. Exato.
É verdade. É verdade.
Mas eu amo, olha, um beijo pras fãs de Evan Peters, que até hoje, quando ele vai estar num evento, elas me mandam mensagens pra me confirmar se eu vou estar no evento também.
Ai, eu amo.
Então, ó, um beijo pra Evan Peters. Sigam seguindo a gente, né? É. Todos nós aqui somos amigos de Evan Peters.
Claro.
E ele vai participar desse podcast. Já pensou se a gente conseguisse isso?
Nossa, isso é muito cara. Bom.
Miriam, tá na tua mão.
Eu vou tentar.
Se alguém pode trazer, né? A futura esposa dele,
é,
né?
É só puxar o telefone aqui. Hi, my love.
Hi, my love. Can you do the podcast, né?
Mas, enfim, é uma série muito legal, é da HBO, tem uma temporada, é série limitada, não acho que não são 10 episódios.
E é um baita elenco, é um baita elenco. No ano que ele concorreu, acho que quase todo mundo ou ganhou prêmio, ou foi indicado a melhor ator. Se eu não me engano, foi o ano que a Kate Winslet ganhou um monte de prêmio por causa dessa personagem.
É, eu sei que teve várias indicações, até tô tentando achar, não tô achando as indicações.
E por falar em contar que ela faz uma americana muito bem, né?
Sim. É impressionante, né? Porque ela... É difícil, né? Essa troca. Americanos que fazem britânicos bem e britânicos que fazem americanos. E ela faz a americana do interior. Aquela...
Não, e ela faz, tipo assim, meio desarmada, não sei. Ela, tipo assim, ela tá totalmente
jogada. É, totalmente. Eu queria ver quantos... Eu não tô achando aqui quantos episódios, mas...
7,
eu
acho.
Não sei. 7 episódios, exatamente, 7 episódios, uma delícia de assistir, muito bom. E outra coisa que eu queria falar, que eu acho que como a gente é um podcast de mundo pop também, a gente comentou de falar do final, do episódio final do documentário da Xuxa, né? Que, sabe que eu e a Miriam, a gente já, né, falou que a gente é muito xuxete.
Eu vou até pegar meu pano aqui.
Sabe, o meu pano tá aqui já, preparado, meu pano com cabelinhos loiros. E, mas o fechamento pra mim, ele é bom e ele tem um toque melancólico, né?
Eu ia te comentar que eu fiquei feliz com o fechamento, tipo assim, achei bom o fechamento.
Sim.
Mas eu fiquei triste com o fechamento.
Exatamente. Eu acho que muita gente passou por isso, né?
Com essa porque sensação. Eu queria que ela fosse mais feliz com o que ela fez pra gente.
Eu também.
Eu acho que faltou aquele entusiasmo. Tipo assim, eu fiquei feliz que ela encontrou amor. Isso. Que ela tá num momento de vida que ela é bem resolvida.
Isso.
Né? A gente vê o cansaço dela. A Fê Pandolfi até postou um negócio.
Ah, e um texto, né?
Achado.
Sim.
Eu estou cansada pela Xuxa. Eu também tô cansada pela Xuxa.
Eu fiquei exausta.
É, mas assim...
A vida inteira a mulher foi ter paz agora, né?
Não, porque ela resolveu ter paz, né? Porque inclusive agora estão enchendo o saco dela de novo. Mas assim...
É que ela foi pra Record, né?
Uhum.
Daí é mais fácil assim, ter paz na Record, ninguém te vê.
Ela foi pra Record, a Record foi o que abriu a porta ali pra ela ter o melhor momento da vida dela, que é fazer um programa que ela gosta, que ela curte, que ela se diverte, que eles falam o que tu quiser, seja feliz.
E era o que ela conseguia fazer lá no início, assim, né? Tipo assim, vai lá, abre a boca e fala tudo.
E aí eu acho que. Claro, né? Eu também, assim, eu meio que. Acho que podiam. Eu queria ter visto uma entrevista só com a Marlene Matos.
Uhum.
Pra pegar esse outro lado da história. Como alguém que critica o documentário. Mas claro que assim, pra mim a Xuxa é a rainha, não tem a menor dúvida. Mas por outro lado, eu queria ter visto um pouco, tá, Xuxa, mas hoje que tu tá olhando pro passado e olha o impacto, nós somos aqui duas adultas crescidas, com microfones que tem um cabelinho pra fora. Tipo, né?
Sim,
a gente.
Sim.
Hoje, eu olho, tipo assim, eu fico olhando as cenas da Xuxa e eu sorrio, sabe?
Uhum.
É uma coisa tão forte, assim, pra gente. Cara, como é que tu não... Que impacto que isso te dá, sabe? Assim, hoje tu, com seus 60 anos, vendo pessoas adultas... Cara, eu quase fui atropelada na rua.
Pra tirar uma foto.
Entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa que entrevistei a Oprah. Não, não tô falando assim, entendeu?
Sim.
Então, tem que ser uma coisa legal pra ela ter isso. Porque é tão legal pra gente ter ela. Eu queria ver um pouquinho mais disso.
Eu torço muito, de verdade, assim. Tipo, a mulher é milionária desde sempre e tal, aquela coisa. Mas eu torço muito pra que ela tenha, a partir de agora, uma vida longa e muito feliz. Sabe?
Eu também.
Tipo assim, que ela seja muito feliz. Que ela realmente tenha encontrado o amor e que, sabe, eles fiquem juntos. E que a Sasha dê netos que ela quer e que a família dela... Sabe, eu tô...
Digo mais, eu espero que quando a Sasha der netos, ela se anime de novo e faça o programa pras crianças.
Ai, sim! Eu não duvido, né? Pelo menos um especial aí e tudo mais. E tem um programa...
Eu acho que todo ano tinha que ter um show da Xuxa especial, tipo Roberto Carlos, sabe?
Sim, sim. E olha, eu vou dizer, eu me arrependi muito... de não ter ido no Cruzeiro, eu acho que vão ter outros. Mas, Miriam, a gente precisa ir. Eu acho que é a viagem que a gente vai fazer juntos vai ser essa.
E nós vamos de Paquita.
Sim! Eu me arrependi muito quando eu fui no show da Xuxa que eu não fui de Paquita. Entendeu? Paquita Ruiva existe e ela está aqui.
Não, guria, nós vamos assim, ó. Ou nós vamos de Paquita, sim, ou nós vamos com aquelas faixinhas Xuxa, eu te amo. Sim. Duas Chuquinha, uhum, e um cartaz pra pedir, claro, me leva pra nave.
Ai, por favor, Xuxa, por favor. Mas assim, eu acho que, de qualquer forma, é um documentário que é um marco, assim, né?
Não, eu acho que foi muito... tanto é que a gente vê como todo mundo assistiu, né? Mesmo quem não gosta, mesmo quem não é da geração, todo mundo assistiu.
Exatamente, e o Bial, eu acho o trabalho dele incrível, né? Eu acho
amei o que ele fez de pegar a entrevista dela com 24 anos. E juntar com a entrevista atual. Eu vou te fazer as mesmas perguntas. Eu falei, cara, Bial.
Ah, isso é coisa dele, né? Esse toque, assim, eu achei incrível. Mas o que eu ia falar também, que eu acho que a gente não pode deixar de falar essa semana, que pra mim, daqui a uns anos, a gente vai ter um documentário sobre, eu não sei se vocês acompanharam a Miriam de Nova York, também não sei, mas foi assim, um absurdo, porque ocupou todos os trending topics do Twitter, que foi a história da Larissa Manoela no domingo.
Sim.
Sim.
Então,
sim. Eu não acompanhei muito, mas eu cheguei a ver.
Então, olha o que acontece, né? Foi a última matéria do Fantástico, antes do esporte. Passou depois dos escândalos do Bolsonaro. A Globo registrou picos de audiência às 11 da noite. De, que tipo, é de horário nobre de novela na época, né, do Avenida Brasil, sabe? Sim. De final de Big Brother, assim, eu acho não, que...
E foi um exposé total, né, porque foi total. A primeira vez que ela falou sobre esse assunto.
Porque o que acontece, eu acompanhei a história, eu comecei a seguir a Larissa Manoela neste domingo, mas assim, eu não, enfim, eu não, não, eu acompanhei a história ali das fofocas que estavam rolando, que daí a mãe dela deixou de seguir ela, daí todo mundo viu, porque quando é uma pessoa pública deixar de seguir alguém, é tu falar alguma coisa.
Meu né? Deus, né? Exatamente. É por isso que eu nunca segui ninguém.
É, né, na dúvida. Enfim, e tudo aconteceu, dei muita fofoca, falaram do noivo, falaram dos motivos que seria essa separação, ela resolveu tomar conta da empresa dela depois de 18 anos de carreira, né, ela começou com 4, tá com 22, e saiu muita fofoca e a guria meio que deu um basta e falou assim, ó, não, chega, estão falando tudo, agora eu vou dar a minha versão, né, eu vou falar o que aconteceu. E ela
chega... Dia dos pais. No dia dos pais.
Pra expor os pais, que é uma coisa, assim, completamente narcisista, assim, se alguém tinha alguma dúvida, ficou muito claro. E ela chega com provas, né, com áudios, sim, com prints, e é uma exposição completa com tudo que a gente tem direito, assim, sabe? A mãe falando, eu não sei se vocês viram a matéria, mas a mãe falando, sim, mas, tipo... Sim. Pra mim, tu é só título de mãe, entendeu? E mentiras de tipo, ela perguntando, mas pai, essa nova empresa que ela tinha criado, né, pra gerenciar a carreira, é que nem a outra, 33, 33, 33, que era a porcentagem deles, né, cada um tinha 33%. E daí o pai fala sim, a mãe fala não, é a mesma coisa que a outra. E depois ela vai descobrir que os pais têm 98% da empresa dela, não. E ela tem 2%. 2%. E a menina tá abrindo mão de um patrimônio de 18 milhões pra, tipo, eu tenho 22 anos, ela falou isso abertamente. Eu sei que eu recupero, eu não quero entrar nessa briga, então fiquem com os 18 milhões.
Só que daí e 18 milhões é, tipo, meio, também não vou dizer que é trocado, mas é que, tipo assim, não é...
Sim. Não, é que ela hoje, com 22 anos, vai fazer, em um ano, ela vai fazer um monte de publicidade, não sei o que, ela tá tão bombada.
Claro, eu comecei a seguir e vou estar engajando os publis dela, porque eu fiquei tocada com a história, entendeu?
Mas não, vocês viram que alguém também trouxe essa discussão no Twitter, se não era de chamar, não sei se era Twitter ou Instagram, mas começaram também a analisar a possibilidade, se não era de chamar o conselho tutelar, porque ela era menor de idade quando foram feitas essas primeiras empresas. Uhum. Então, no caso, o dinheiro é dela.
Exato. Não, é aí que tá. Se ela quisesse entrar, provavelmente ela ganharia. Se ela quisesse entrar contra os pais.
Mas ela tem que prestar queixa, né?
Mas ela tem que querer, né? Aí é que tá.
O Ministério Público pode chegar, talvez por causa da divulgação, o Ministério Público pode tomar uma uma atitude conta, independente, né? Mas
é difícil, né? Mas sabe uma outra coisa que eu vi até perfis, assim, analisando que os 18 milhões pra uma menina que trabalha desde os 4 anos e que tem esse tamanho é muito pouco.
É muito pouco.
Tem alguma coisa. Então, assim, as pessoas começaram. Eu vi até uma contagem que, pelo o número de salário de público, de coisas, seriam coisas de 200 milhões o patrimônio dela. Uhum. Então, começou a se perguntar, mas será que tem mais coisa? Onde é que tá esse dinheiro? Onde é que, o que, que aconteceu? Eu acho que tem muito pano pra manga nessa história. E
a
eu
gente
acho
vai
que...
voltar. A gente vai voltar nesse assunto.
Eu só quero dizer o seguinte: que é isso aí. Putz, cara, é muito triste, mas eu entendo muito a história da Larissa Manoela e de independência, né? Freud já diria, às vezes, tu tem que matar, entre aspas, o pai, né? E é muito decepcionante quando é muito incrível, assim, decepcionante quando tu fica tão cristalino, porque ela tem uma audiência tão grande, assim, também, né, e tal, uhum. E a gente fica acompanhando a história dela por causa de tabloides, esse momento que o pai deixa de ser um herói e viram o pai e mãe.
E é muito louco, sabe, Fanny, porque acho que ficou muito claro a relação errada, assim, dos pais com ela, mas as pessoas, muita gente continua falando, não, porque pai e mãe, porque pai e mãe, porque pai e mãe, e a gente tem que quebrar isso, sabe. A gente não tem que basear na nossa relação. Tipo, eu tenho uma relação ótima com os meus pais, mas eu já vi de perto pessoas com relações com mães e pais narcisistas, que é uma coisa muito, muito triste.
Não, eu acho que assim, ó, quando tu vê essas histórias, tipo uma Kali Culkin da vida, uma Larissa Manoela, essas coisas, os pais são um problema.
É.
Sabe, assim, é que a gente tem que lembrar que nem todo pai, nem toda mãe tem amor, sabe? Exato. Que a gente pô, que quer o melhor pros seus filhos.
Exatamente.
Tem gente que tem problema, a gente. Inclusive, o Picolé de Limão tem uma história que é sobre uma filha que o namorado acabou com ela e tava traindo ela com a mãe.
Ah, sim.
Então, assim, né? Cara.
Isso. Né? Como é que eu da Vera Fischer com o Gianecchini e a Carolina Dickmann? Isso aí.
Exatamente.
Né? Pô, a novela aquela. Exato.
A gente é por laço amor. De família.
Não, por amor não, era história de amor, sei lá.
Laço de família. Me lembrou. Mas enfim, gente, vamos voltar próxima semana com mais Larissa Manoela e mais, talvez, mais todos os outros assuntos da sua cultura pop favorita.
Eu ia dizer que esse episódio foi bom, hein?
Cara, esse episódio foi muito bom, né? Esse episódio, eu não sei se ele vai ser tão bom de ouvir, mas gravar esse episódio foi delicioso.
Eu amei, exatamente.
Foi maravilhoso.
Principalmente os últimos 51 minutos, tá?
Certo? Vocês estão de parabéns, gente.
O que aconteceu nos últimos 51 minutos de diferente?
O que tem de diferente nos últimos 51 minutos?
É que a nossa Marlene Matos saiu do... A Marlene não tava aqui pra apressar o podcast.
Exatamente, a gente pôde fazer o podcast no tempo que a gente queria, tudo mais, degustando. E você que nos ouviu, degustou esse podcast como se fosse uma pizza do artesão. Então vai lá em @oartesão e confere, pode degustar também com seus estômagos, seus paladares, suas línguas e tudo mais. Certo? Voltamos na próxima semana. Esse podcast você pode acompanhar em todas as redes sociais, principalmente no @keepingupwiththepop. Eu já sei até o corte para botar o Reels desse programa aqui. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!
Beijo!
Tchau, tchau!